Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, são 8 horas e 11 minutos, é feriado 20 de setembro, feriado aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui ao vivo com o Gaúcha Atualidade. Já choveu mais forte aqui no bairro Menino Deus, agora a temperatura é de 21 graus, deixa eu até olhar aqui, mas não chove neste momento. 21 graus em Porto Alegre, 20 graus em Caxias, para quem nos ouve pela Gaúcha Serra, 25 lá na Gaúcha Santa Maria, 19 graus na Gaúcha Zona Sul em Pelotas e Rio Grande. Nosso ouvinte vai ajudando a fazer o mapa da chuva aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos começando com as informações importantes desta segunda-feira. O recuo na semana passada do Ministério da Saúde em relação à vacinação de adolescentes segue rendendo críticas de quem entende do assunto, os cientistas. Na sexta-feira, a gerente da Anvisa nos disse aqui nesse espaço que os benefícios da vacina são muito maiores do que qualquer possibilidade de problemas à saúde. Nós seguiremos nesse tema que ainda requer esclarecimento. São Paulo concluiu que a morte de adolescente que era investigada não foi causada pela vacina. E o presidente Jair Bolsonaro e a sua comitiva estão nos Estados Unidos, em Nova York, onde participam amanhã da Assembleia Geral da ONU. Esses são alguns dos temas do programa que está começando. Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. E temos também hoje, como destaques, a volta da discussão sobre os honorários dos procuradores do Estado. Aquele dinheiro extra que os procuradores recebem e que virou polêmica na Assembleia Legislativa. E a divisão do PSDB gaúcho com o apoio da ex-governadora Ieda Crucius a João Dória na prévia do PSDB. Prévia esta em que o governador Eduardo Leite conquistou o Diretório do Paraná nesse fim de semana. Então é a eleição se aproximando, é 2022 entrando em pauta, agora que estamos a uma semana de chegar ao 2 de outubro, um ano antes da eleição.
Até para dizer para os nossos ouvintes, né, Rosane, na sexta-feira ouvimos aqui o pré-candidato, nas prévias ainda do PSDB, João Dória. Amanhã ouviremos no mesmo espaço o pré-candidato, também oponente de João Dória, Eduardo Leite, que é o governador do estado. Estamos falando de dois governadores, né, São Paulo e Rio Grande do Sul, mas nessas entrevistas conversando com eles como pré-candidatos dentro do partido. Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane, ouvintes. Hoje, feriado só aqui, né? A Bolsa de Valores vai funcionar em São Paulo. Os investidores operando hoje, mas projetando quarta-feira, super quarta, quando teremos decisões importantes dos bancos centrais aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Bom, em relação à inflação para o consumidor de Porto Alegre, que luz e água são as principais pressões sobre a inflação, não surpreende vocês, né, Andressa e Rosane?
Ah, não, com certeza claro que não.
Em terceiro lugar está o condomínio residencial, e é o principal exemplo que nós temos do impacto em cascata na inflação quando aumenta a água e a luz. E o setor empresarial, Andressa Rosane, está bastante impactado, especialmente do Vale do Taquari, com o incêndio que atingiu no final de semana a fábrica de lajeado da Florestal, empresa de 85 anos, uma das maiores indústrias do setor de doces da América do Sul. O fogo destruiu o pavilhão central da fábrica, consumiu um outro prédio ao lado. E estou tentando conversar com a direção para ter uma ideia desse impacto, mas o setor ficou bastante preocupado e bastante abalado no final de semana, viu?
Quem não conhece as balas florestal, né? Isso faz parte da nossa infância, faz parte da infância, no meu caso, dos meus filhos também. Ontem, quando eu vi essa notícia, me deu uma dor, sabe? Aquela dor de ter a sensação de que é uma coisa muito conhecida que está pegando fogo.
É, eu tive esse mesmo sentimento da, até da história, né? Um pouquinho da nossa história pegando fogo ali. É uma cena triste. Felizmente, sem vítimas, né? Mas abalando com certeza toda uma comunidade. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do Gaúcha Atualidade. Programa começando nesta segunda-feira. E lembrando que o seminovo que você precisa e que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Rosane, Giane, estão devidamente vestidas para esse 20 de setembro, de prenda, sim, ou ainda não?
Olha, quando eu era criança, eu usava muito vestido de prenda. Eu até fui rainha da minha escola vestido de prenda.
Ó, a gente descobre as informações aí, viu só?
Pois é. Daí depois, assim, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu tinha meu vestido de prenda pra ir nos bailes. Mas tenho que confessar uma coisa, quase não serviu pra nada, viu? Porque eu não sei dançar.
Isso é detalhe, isso a gente dá um jeito.
Eu adoro,
a Giane sabe dançar.
Sei dançar, mas não tenho vestido de prenda agora. Mas semana passada fiz uma correria para providenciar as roupas, né, para as crianças, para elas irem às escolas, para as escolas com... Agora, na sexta-feira, já minha filha mais velha já foi, a Atena já foi com a roupa. Aí, na quinta-feira, eu saí correndo atrás de uma loja de roupa, de tarde. Eu estacionei na frente da loja, gurias, na frente da loja, um minuto antes de fechar. Eu tô brincando que eu parecia aquelas mães de meme da internet, na correria, sabe? Com mil
do
coisas para,
né,
fazer.
Aquele pessoal do Enem que tem que pular o muro, passar por baixo do portão.
É, isso aí, exatamente, mas eu fiz questão de que as crianças tivessem a roupa para ir para a escola, né, a roupa de prenda da Atena, já a bombacha, camisa, alpargata para o Gael, porque eu fiz questão, porque eu gostava muito quando era criança de ir para a escola, fazia questão de todos os dias vestida, os dias que a escola permitia eu ia vestida, eu adorava, e depois ainda ficava chateada depois quando terminava a época, que daí não podia mais ir vestida de prenda.
E ficou linda a Atena, eu vi as fotos, olha, valeu a correria, Giane.
Valeu a correria, né, Rosane? No outro dia o pessoal olhava e dizia assim, pá, valeu muito a correria.
Coisa mais linda, lá nas redes da Giane deu para acompanhar as fotos da Atena vestida, mas uma prenda dos anos 2021, né? Uma prenda moderna, gostei também. Bom, nossos ouvintes que na sexta-feira inundaram o WhatsApp com fotinhos, principalmente dos filhos, né? Aproveitando, indo para a escola com essa vestimenta, lembrando o dia do gaúcho. Hoje também, com certeza, vão mandar as mensagens no 996995218, falando também sobre o tempo. Ontem, quando fui fechar a janela do banheiro, gurias, aqui no bairro Menino Deus, tinha gelo no chão. Eu pensei, ué, que é isso? Era a chuva de pedra, o granizo que caiu ontem aqui em Porto Alegre e que, no caso da Serra, deixou pessoas desalojadas. Tempestade de granizo provocou estragos lá na Serra Gaúcha. Aqui em Porto Alegre foi uma pancada de chuva muito forte, com as pedrinhas de gelo, parecia que tinha desenformado o gelo da geladeira no chão do banheiro. E era a chuva tão forte que caiu aqui em Porto Alegre. Bom, são 8 horas e 19 minutos. Antes de passarmos para o nosso primeiro tema, nossa primeira entrevista, que é sobre o caso de adolescente de São Paulo, que, segundo uma das versões do Ministério da Saúde, teria sido, vamos segurar a vacinação em adolescentes por causa de um caso que está sendo investigado. Pois já tem desfecho esse caso, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Mas antes, Giane, te ouvia falando... Ah, não, já está na linha. Já está na linha nosso entrevistado. Então, daqui a pouco a gente fala do chimarrão, da mudança do hábito dos gaúchos com a cuia menorzinha por causa do mate individual. Daqui a pouquinho a Giane fala sobre isso. Mas antes nós vamos a São Paulo conversar com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, João Gabardo dos Reis. Bom dia, bem-vindo ao Atualidade mais uma vez.
Bom dia, Andressa, Jeane, Rosane. Prazer falar com vocês na Rádio Gaúcha.
Bom, a gente falou muito e o caso preocupou pais de adolescentes na última semana. Na primeira informação, o Ministério da Saúde recua e não recomenda mais a vacinação de adolescentes pelo Brasil, adolescentes sem comorbidades. Depois, com os especialistas falando, foi se entendendo que não havia um problema de segurança da vacina. E aí veio a informação de um caso que estava sendo investigado aí em São Paulo, que já teve desfecho no fim de semana, sobre adolescente vacinado em São Bernardo do Campo. Peço que o senhor nos explique exatamente o que houve nesse caso e quais são as conclusões da Secretaria da Saúde.
Bom, primeiro, o Ministério da Saúde foi muito infeliz em ter colocado esse caso como motivo para fazer a suspensão da vacinação, uma vez que essa vacina da Pfizer, nós não estamos mais numa fase de testar a segurança da vacina, né? A vacina já foi utilizada por milhões de pessoas no mundo, entre adolescentes, só aqui no Brasil já tem mais de 3 milhões de adolescentes que utilizaram a vacina da Pfizer, e os efeitos colaterais que ocorrem, ocorrem numa frequência tão pequena que é quase insignificante e que não tem a menor possibilidade de ultrapassar o benefício que essa vacina oferece à população em geral e também aos adolescentes. O que nós tivemos aqui foi um caso, uma coincidência de uma adolescente com uma doença grave, né, uma doença grave que pode ser desencadeada por qualquer outra razão, por qualquer doença viral, que infelizmente teve temporalmente a coincidência de ter tomado a vacina naquele mesmo período. Então foi feita uma análise por inúmeros profissionais, especialistas aqui em São Paulo, e que chegaram à conclusão que não havia a menor possibilidade de relacionar esse óbito com a vacina que tinha sido aplicada. Mas isso é muito ruim, porque as pessoas, as famílias ficam inseguras em relação a isso, né? E isso fortalece um grupo de pessoas que tenta, de alguma maneira, sempre desmoralizar, né, a vacinação, tentando desqualificar a vacina, colocando riscos adicionais. Isso é muito prejudicial.
Secretário, em São Paulo também, né, faltou vacina. Nesses últimos dias, faltou vacina da AstraZeneca para completar para a segunda dose. E aí, em alguns casos, vocês aplicaram a Pfizer como segunda dose. Como é que está a situação hoje aí e essa polêmica está resolvida?
Olha, isso eu acho que vai continuar acontecendo ainda por um bom tempo. Nós ainda não temos a vacina da AstraZeneca em quantidade suficiente para dar a segunda dose. Há interesse do governo do estado de São Paulo, como de resto em todo o país, de antecipar a segunda dose da AstraZeneca. A segunda dose é feita com 12 semanas, a nossa programação, nosso planejamento é antecipar pelo menos para 8 semanas, antecipar pelo menos um mês, porque a gente sabe que para o enfrentamento dessa variante Delta, é fundamental que as pessoas estejam com as duas doses da vacina, daquelas que são de duas doses, ou com uma vacina em dose única da Janssen. Todos os trabalhos mostram que com essa variante Delta, somente a primeira dose não é suficiente para dar uma boa segurança, uma boa imunidade. Então é importante nós anteciparmos. Como também tem uma programação de início de atividades, de flexibilização de novas atividades aqui em São Paulo, a partir do dia 1º de novembro, nós pretendemos até 15 de outubro ter concluído a segunda dose de todas as pessoas que tomaram a vacina, tanto da AstraZeneca como da Janssen. E por isso, Rosane, que a gente tem insistido tanto que não dá para ficar escolhendo vacina, nós temos que usar todas as vacinas que estão disponíveis, todas. Né? Quando se falou que na terceira dose da vacina, o reforço para os idosos, deveria ser feito exclusivamente com vacina da Pfizer, o Estado de São Paulo não concordou, porque acha que a vacina da Pfizer é ótima, pode ser utilizada, não tem dúvida nenhuma, mas também pode ser utilizada a vacina da Coronavac se tiver disponibilidade. de acordo com a disponibilidade, porque ambas vão oferecer um aumento significativo da imunidade e não tem por que ficar selecionando, usa uma ou usa, não usa a outra, e dessa forma postergando a vacinação. O que nós queremos é terminar essa vacinação o mais rápido possível, de forma que a gente possa fazer a terceira dose nas pessoas com mais de 60 anos de idade, concluir a vacinação dos adolescentes e concluir a segunda dose de quem aguarda essa segunda dose, tanto da AstraZeneca como da Pfizer. E para isso nós temos que utilizar as vacinas que estão disponíveis, ou a própria vacina da Pfizer, para concluir a vacinação da Pfizer, que poderia ser feita em até 3 semanas, mas que no Brasil se faz com 12 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e também usar a vacina da Pfizer para concluir a vacinação de quem está aguardando a AstraZeneca. Há um compromisso aí do Ministério da Saúde nos próximos dias regularizar as remessas da AstraZeneca. Nós vamos aguardar, ver se isso realmente vai acontecer.
Pois é, eu lhe fiz essa pergunta porque no caso da Pfizer, que agora ela é recomendada como terceira dose para os mais velhos, né, os idosos que receberam lá no início, recebendo, todo mundo recebeu o Coronavac. Então, nesse momento, estamos falando de terceira dose para quem recebeu o Coronavac. É a vacina, é a única autorizada para a vacinação de adolescentes. E vocês aí estão usando como segunda dose para quem está atrasado com a da AstraZeneca. O senhor entende que foi o risco de faltar vacina que fez o presidente Bolsonaro convencer o ministro Queiroga a suspender a vacinação dos adolescentes, ou é uma questão política mesmo?
Eu acho que se juntaram aí 2 ou 3 motivos para isso, né? Na verdade, o que se quer sempre de parte desse grupo é tentar tirar, né, desqualificar a vacina, não deixar claro para a população que é a vacina que está fazendo o país voltar à normalidade, né, e não essa imunidade de rebanho que muitos ainda acreditam que agora o que está acontecendo é que a população está adquirindo a imunidade de rebanho. Então, eu concordo, eu acho que foi, primeiro, nessa tentativa, né, de desqualificar a vacina da Coronavac, tentar não incluí-la como uma possibilidade para fazer a terceira dose nos idosos, esse foi o primeiro motivo. O fato de ter faltado vacina da AstraZeneca fez com que tivéssemos que usar a vacina da Pfizer, o próprio Ministério tem que admitir essa necessidade, e em relação aos adolescentes, aí sim, nós não temos nenhuma dúvida, porque é a única vacina que está registrada para uso em adolescentes. Então, nós não temos dúvida que, em relação aos adolescentes, tem que ser utilizada, pelo menos nesse momento, a vacina da Pfizer. E essas contas não fecham, porque ficaram grupos populacionais muito grandes dependendo de uma única vacina. E, com certeza, o risco de desabastecimento, o risco de faltar vacina da Pfizer iria ocorrer. E acho que se aproveitou dessa oportunidade, dessa pressão que estava acontecendo nas redes sociais, de pessoas que são de grupos antivacinas, de pessoas que nem moram no país, mas que se mobilizam muito para desqualificar as vacinas. Essa falta de possibilidade da falta de vacina foi um bom argumento, e somou-se a isso 2 outras questões que foram relatadas pelo ministro, né? O fato de ter ocorrido um óbito aqui em São Paulo, que poderia estar relacionado temporalmente à vacina, e depois não confirmou, e também porque foi detectado que nos relatórios de vacinação aparecem alguns adolescentes que teriam tomado outras vacinas que não a vacina da Pfizer. O que eu considero isso um equívoco, é muito provável que a maior parte desses adolescentes tiveram, por parte desses registros que são feitos muitas vezes por voluntários nos postos de saúde, algum equívoco no lançamento do dado, porque eu não acredito que algum gestor tenha orientado que as pessoas utilizem vacinas de outras fabricantes que não a Pfizer para utilização dos adolescentes. No meu entendimento, é erro de digitação. E se eventualmente algum caso aconteceu, tem que ser tratado como um fato fora da normalidade. Ninguém, tanto aí no Rio Grande do Sul, como aqui em São Paulo e em qualquer outro lugar, ninguém orientou para que as unidades de saúde pudessem utilizar qualquer vacina diferente da Pfizer para o atendimento dos adolescentes.
Aproveitando que o senhor é especialista, já esteve no Ministério da Saúde, faz parte desse corpo técnico aí em São Paulo, já foi secretário aqui no Rio Grande do Sul também, saiu há pouco um estudo, na verdade uma nota da Pfizer, dizendo que o ensaio da fase 2, de 3 fases, mostrou que a vacina também é segura e tem uma resposta robusta de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos. Esse estudo acabou de sair, é um estudo com 2.268 participantes dessa faixa etária e usou duas vacinas com 21 dias de intervalo. O senhor acredita que isso em breve chegará ao Brasil como uma determinação, também como uma possibilidade? A Pfizer já disse que vai em breve pedir uso emergencial nos Estados Unidos.
Ah, não tem dúvida, porque a vacina contra a Covid, ela deve atender às mesmas faixas populacionais da vacina da gripe. E a vacina da gripe a gente faz a partir do 6º mês de idade, né? E nunca tivemos nenhum tipo de ocorrência em vacinar crianças com mais de 6 meses para qualquer vírus relacionado às doenças respiratórias agudas, né? Que causam síndrome respiratória aguda grave, que é Covid, é uma delas. Então, com certeza, outras vacinas também, Andressa, estarão disponíveis. Na China, a Coronavac já está sendo utilizada em crianças acima de 6 anos, 5 ou 6 anos de idade. Nós já até apresentamos para o Ministério da Saúde uma primeira solicitação de autorização para uso em crianças, em pediatria. Mas, naquele momento, a Anvisa ainda interpretou que faltavam mais dados de segurança, principalmente porque essas crianças têm um risco baixo de ter a doença na sua forma mais grave. Então, tem que ter muita segurança que essas vacinas não vão ocasionar nenhum tipo de risco ou numa quantidade tão pequena que vale a pena usar em função do pequeno risco que as crianças têm. Mas os estudos da China já estão concluídos, o Chile também já concluiu esses estudos e deve começar a utilizar a vacina da Coronavac em crianças. Então é muito possível que nos próximos dias o próprio Butantan também solicite novamente autorização para uso pediátrico. Então, com isso, nós vamos ter várias alternativas de vacinas, Pfizer, Coronavac e outras vacinas que com certeza estarão disponíveis para vacinação em pediatria. É muito provável que a partir do ano que vem, já em 2022, as crianças sejam incluídas nos grupos prioritários de vacinação.
Dr. Gabardo, eu acho que é preciso a gente deixar claro aqui, porque alguns ouvintes entenderam que a vacinação, que era uma coisa ou outra, se priorizar a vacinação de adolescentes e deixar para trás os idosos na terceira dose. Mas vamos esclarecer que não é isso, né? As duas coisas podem ocorrer de forma simultânea.
Sem dúvida, as duas coisas podem ocorrer. Agora, se nós tivéssemos uma falta de vacinas, Rosane, e se o Ministério tivesse feito as contas e não tivesse vacina da Pfizer em quantidade suficiente para atender todas as demandas, seria natural, e todo mundo deveria entender, que numa lista de prioridades, nesse momento, a prioridade deve ser as pessoas concluírem a segunda dose, os adultos com mais de 18 anos e os idosos com mais de 60 anos terem uma vacina adicional. Então, se tivéssemos uma restrição no quantitativo de vacinas e tivéssemos que estabelecer uma prioridade, deveria ser esta a prioridade, mas não é o caso. Nós entendemos que, usando todas as vacinas disponíveis, tanto da AstraZeneca, quanto da Pfizer, quanto da Coronavac, sem ter a necessidade de querer tirar uma ou outra das possibilidades de oferta de vacina, o Brasil tem possibilidade de manter a vacinação de todos os grupos, inclusive com os adolescentes. O problema dos adolescentes não é tanto em relação a riscos de ter casos graves, de ter internação. A gente sabe que, apesar disso acontecer, e nós temos óbitos em jovens, o risco maior é quanto à transmissibilidade da doença. é um grupo que se expõe muito, né? vive em contato um com o outro, é muito difícil ter o isolamento entre os jovens, ao retorno à escola, ao retorno à educação. Então, essas crianças, esses adolescentes que têm uma exposição maior, se movimentam mais, não estando vacinados, eles têm uma possibilidade maior de adquirirem a doença, mesmo que seja na fase leve, sem maiores repercussões, mas isso é uma fonte muito significativa de transmissão da doença para outros grupos e com mais risco, entre os idosos, os familiares que apresentam doenças crônicas e assim por diante. E por isso é também importante a vacinação dos adolescentes.
O senhor falava antes sobre a vacinação de crianças, que entra no mesmo ciclo da vacina da gripe, que crianças já tomam. Já se tem uma clareza, o senhor aí próximo do Instituto Butantan também, sobre o ciclo da vacinação? Vai ser todo ano? Vai ser sempre escalonado, como a gente teve, claro, esse ano, com menos doses de vacinas, né, e elas chegando mais pingadas aqui ao Brasil, mas já se tem clareza se todo ano teremos que nos vacinar contra o coronavírus? E a duração, a gente sabe que ainda há testes, que os voluntários ainda são acompanhados para saber se dura um ano ou mais do que isso.
Não, esse tempo, só o tempo mesmo vai poder definir, né? Nós precisamos ainda acompanhar melhor as pessoas que já foram vacinadas para identificar por quanto tempo essa imunidade se mantém, para a partir daí então definir com que frequência as vacinas deverão ser aplicadas, né? O que a gente sabe, e que estamos estudando bastante aqui no Butantan, é a possibilidade da incorporação da vacina do Covid na própria vacina da gripe, que já é uma tradição aqui no Butantan. Nós aplicamos aí por ano mais de 60, 70 milhões de doses dessa vacina. Então, é uma plataforma que é extremamente segura, né, que é essa mesma plataforma que se usa do vírus atenuado para fazer a vacina contra o Covid, é uma plataforma com risco baixíssimo, os efeitos colaterais são insignificantes, nós não temos ocorrência de casos graves de pessoas que tenham tomado a vacina da Coronavac, a vacina do Butantan, e existe a possibilidade de que isso possa ser incorporado numa mesma vacina. Então, essa vacina aqui já tem a sua composição de três vírus, os três vírus mais frequentes em relação às doenças respiratórias, e ser incorporado um ou outro vírus também relacionado ao Covid. Então, de maneira que a vacina poderia ser feita numa única aplicação, nós teríamos a imunidade da gripe e a imunidade da Covid. Mas isso ainda está em análise, mas há uma boa perspectiva de que isso venha a acontecer para os próximos anos. Essa seria a vacina, uma nova tecnologia do Butantan, mas usando a mesma plataforma que se usa hoje, que é do vírus atenuado.
Bem interessante essa possibilidade de aproveitar a campanha de vacinação, que normalmente é muito procurada, né?
Exatamente. Já é uma tradição no país, né? Todo mundo toma essa vacina e até então não havia restrições ao uso dessa vacina.
Doutor Gabardo, o senhor falou dos adolescentes e da volta às escolas, e eu queria aproveitar para lhe perguntar sobre a situação das crianças nas escolas, dos adolescentes, porque São Paulo é um dos estados que primeiro reabriu as escolas. Como é que está a avaliação de vocês em relação à Covid nas escolas? Foi alta a incidência? Houve casos graves? Porque ainda até hoje aqui há muitos pais preocupados com a volta das crianças às escolas e muitos ainda estão em modo remoto.
Baixíssima, Rosane. A incidência de crianças que voltam às aulas e que apresentam algum sinal da doença, o número é muito pequeno, e quando isso é identificado, na grande maioria das vezes, a contaminação não ocorreu no ambiente escolar. Então a criança vai à escola, mas ela apresenta os sintomas e no inquérito epidemiológico que se faz, se identifica que essa criança adquiriu a doença fora da escola. Então, aqui a gente também está trabalhando numa perspectiva de o mais rápido possível um retorno com uma frequência obrigatória dos alunos com frequência física para aquelas crianças que não apresentam comorbidades. Entre as crianças que apresentam comorbidades, acho que a gente vai precisar ainda um pouco mais de tempo para ter essa exigência da presença física.
Coordenador, o senhor comentou que agora em novembro vai ter mais uma leva de flexibilizações nas atividades em São Paulo. Quais serão elas? E depois delas ainda tem alguma questão que vai ficar pendente?
Bom, nós estamos fazendo vários eventos que a gente chama de eventos modelos, que são eventos em que gradativamente se aumenta o número de pessoas, mas com testagem, né, com obrigatoriedade de apresentar a vacinação, e que depois essas pessoas são acompanhadas durante um certo tempo para que a gente detecte e possa ver o impacto deste evento na transmissão da doença. Nós vamos ter agora alguns eventos aqui em São Paulo, por exemplo, a Fórmula 1, que já está confirmada aqui em São Paulo, é um evento que tem uma quantidade muito grande de pessoas, né? Esse evento certamente só vai acontecer depois de toda a população estar com a segunda dose de vacina pronta, concluída. Nós vamos ter, provavelmente, a corrida de São Silvestre, que acontece no último dia do ano. Também é um evento com uma quantidade muito grande de pessoas. Espera-se, já nesse ano, ter mais de 20 mil, 25 mil pessoas participando dessa corrida. Isso é 31 de dezembro, então para até lá, nós esperamos estar num outro patamar de imunidade, as pessoas já estarem vacinadas, para que a gente possa dar continuidade a esses eventos e voltar gradativamente à normalidade. Agora, todos esses eventos, eles ficam sempre dependentes da situação epidemiológica, né, do que vai acontecer. Muita gente tinha previsões muito pessimistas em relação à variante Delta, de que nós estaríamos entrando e que obrigatoriamente o país iria passar por situações parecidas com o que alguns países da Europa, os Estados Unidos, notadamente a Flórida, apresenta hoje. Felizmente, isso não está acontecendo no Brasil. Mesmo com a incidência bem elevada dessa variante Delta aqui em São Paulo, nós temos regiões aqui que mais de 90% dos casos de Covid se faz um mapeamento genético e já se identifica a variante Delta. Mas isso não tem sido, essa variante, o aparecimento da variante não tem mostrado um aumento no número de casos, um aumento de internação, e óbvio, muito pelo contrário, nós continuamos a cada semana com redução desses indicadores, o que mostra que no Brasil, por algumas razões, essa variante não tem o mesmo impacto que teve nos Estados Unidos e países da Europa. Um dos motivos, provavelmente, é porque esses países, quando chegaram num determinado nível de vacinação, eles flexibilizaram de uma forma muito rápida, dispensaram o uso das máscaras, já começaram a promover eventos com muita aglomeração e com o aparecimento dessa variante, tiveram que se reposicionar, retroceder, né, voltando a usar máscaras em determinados ambientes e, de novo, proibindo determinados tipos de eventos com aglomeração. Felizmente, no Brasil, a gente está conseguindo chegar num nível elevado já de imunização. Aqui em São Paulo, hoje nós estamos completando 50% de toda a população, incluindo inclusive os menores de 18 anos, 50% da população já totalmente imunizada, né, já com a segunda dose. Estamos concluindo nesse momento a faixa de pessoas com mais de 60 anos totalmente imunizada, também com duas doses. Então isso vai dando uma segurança em relação a essas variantes que possam estar ocorrendo. E provavelmente, pelo fato de nós termos aqui uma incidência muito maior dessa P1, da vacina da Covid, lá que apareceu por Manaus, iniciou por Manaus, deve ter algum componente que responde positivamente em relação à imunidade. As pessoas que já tiveram essa P1, a variante Gama, elas apresentam um bom resultado no enfrentamento da variante Delta. Então, isso são suposições, não existe ainda confirmação desses fatos, mas parece que existe uma coincidência aí nesse aspecto. E por isso, a incidência dessa variante Delta não tem sido no Brasil, não tem repetido o que ocorreu em outros locais. Então, por isso, Andressa, a gente vai seguindo gradualmente, lentamente, mas com segurança, avançando na volta aí da normalidade.
Nesses eventos, nos grandes eventos, será exigida a comprovação da vacina?
Bem, tem sido feito eventos em que a gente pede o comprovante da vacina e tem eventos que a gente pede o comprovante do exame negativo nas últimas 24, 48 horas, até para medir qual é a melhor recomendação. Para esses eventos que a gente está falando agora de Fórmula 1, é bem possível que a solicitação ocorra, possa ser ou a vacina ou na impossibilidade da comprovação da vacina ter o resultado, o teste negativo nas últimas 24, 48 horas. Só que esses eventos, Rosane, como tem um grupo muito grande de pessoas que vêm de outros países, então estamos fazendo uma análise um pouco diferente, porque nós vamos depender também de pessoas que vêm de outros países da Europa, de outros países que participam com bastante intensidade dessas corridas aí de Fórmula 1, jornalistas do mundo inteiro. Então o cuidado vai ser um pouco maior e um pouco mais específico em relação a essas populações. Isso ainda não está totalmente concluído, a forma que será realizada essa testagem.
Ok, nós lhe agradecemos, coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo dos Reis. Muito obrigada por nos atender nessa manhã. Aí não é feriado, né? É feriado aqui no Rio Grande do Sul somente.
Hoje é dia de trabalho normal.
Tá bom, muito obrigada por nos atender nessa manhã aqui na Atualidade.
Um abraço, prazer falar com vocês aí.
Obrigada, sempre muito claro e didático, ele que é conhecido aqui da audiência da Rádio Gaúcha e que está nesses últimos meses trabalhando em São Paulo e nos traz essas explicações sobre adolescente que morreu com uma doença autoimune e o João Gabardo classificou como infeliz a decisão do Ministério da Saúde, ainda mais usando esse caso como justificativa. Mas a boa notícia do dia é essa que eu perguntei ao longo da entrevista. Pfizer anunciou que a vacina é segura e induz resposta imune e robusta em crianças de 5 a 11 anos, podendo avançar na vacinação, na imunização da população. É uma boa notícia para a gente começar a semana, Rosane e Giane.
Ótima notícia, mais para a Giane do que para mim aqui nesse caso, quando a gente pensa no caso pessoal, né? A Giane tem crianças nessa faixa.
Sim, me brilhou o olho quando a Andressa começou a falar sobre esse estudo aí. Eu estou torcendo há bastante tempo, como a gente comentou semana passada, e a Rosane pôde nos dar o relato, ver filhos vacinados deve ser uma emoção indescritível.
Nós vamos falar mais sobre vacinação. Quero já fazer o alerta para os nossos ouvintes, 8 horas e 48 minutos, sobre a vacinação. Hoje é feriado, é mais tranquilo para muita gente que ainda não se vacinou, que vá hoje, se puder, na Casa do Gaúcho, que é no Parque Harmonia. Aliás, parabéns à prefeitura que levou a Casa do Gaúcho, onde tem a circulação de pessoas. Quem ainda não se vacinou, vá. Casa do Gaúcho, Parque Harmonia, região central de Porto Alegre. Tem ainda o Centro de Educação Ambiental da Bom Jesus. Nós falamos com um dos líderes comunitários da Bom Jesus, exatamente do Centro de Educação Ambiental, na última semana, sobre os índices que podem melhorar nessa área. Também podem melhorar os índices. E as unidades de saúde estão abertas no Belém Novo, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Santa Teresa, Tristeza e Vila Ipiranga a partir das 9 horas da manhã. Então, tá aí se programando, o que vai fazer nesse feriado? Não trabalha hoje? Vai tomar vacina até às 5 horas da tarde. 9 da manhã, 5 da tarde, Casa do Gaúcho, Centro de Educação Ambiental da Bom Jesus e as unidades de saúde. Vou repetir, Belém Novo, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Santa Teresa, Tristeza e Vila Ipiranga. Está bem claro, né, Giane e Rosane, que a gente precisa avançar na vacinação para sair desse emaranhado aí, dessa coisa toda em que a pandemia nos colocou.
Ontem nós tivemos o mais baixo índice de mortes dos últimos meses. Isso é muito animador e quando a gente vê as UTIs se esvaziando, o número de casos diminuindo, isso é efeito da vacina. Tem ainda quem não acredite, tem aquela teimosia, tem a questão ideológica, mas é indiscutível que é a vacina que está fazendo essa diferença, não só no Brasil, no mundo todo.
É, com os números não precisamos opinar, né? Os números falam por si só. Tá aí, menor média móvel desde novembro do ano passado. Isso é graças à vacinação e a gente precisa avançar ainda nisso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, está nos ouvindo, procura o ponto de vacinação mais próximo. Nesse feriado, 20 de setembro, imagina lá a foto na rede social, Rosane, vacinado, pilchado, ou de vestido de prenda, levanta lá a manga do vestido de prenda e posta a foto vacinada lá nas redes sociais. Vai ficar ainda mais legal, né?
Se alguém mandar uma dessas, eu vou mandar para as nossas, pedir autorização e mandar para as nossas redes sociais, viu?
Boa, vamos fazer
gauchinhos isso. Gauchinhos e gauchinhas vacinados.
Alô, gaúchos e gaúchas, é dia da vacinação, a gente já volta com mais atualidade.
Ajures, juízas e juízes valorizados. Sociedade protegida.
Assegurar a integridade física e moral das mulheres por meio da aplicação da Lei Maria da Penha é tarefa da Justiça Gaúcha. É por meio do trabalho de prevenção realizado por juízas e juízes que são determinadas medidas restritivas para evitar que as mulheres sejam vítimas de violência dentro de casa.
As juízas e os juízes trabalham para proteger as mulheres vítimas da violência.
Você sabia que o saneamento é muito importante para a saúde? A gente sabe. Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui. Por isso, destacamos a importância da universalização e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem as melhores ofertas e crédito facilitado. Confira, estão imperdíveis. Sabonete Dove, levando 5 unidades, cada uma fica por R$2,31. Hidratante corporal Nivea, por R$10,99 cada. Desodorante Nivea Aerosol, a embalagem promocional com 2 unidades, por apenas R$19,90. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos e Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Estoque Economia, Estoque Qualidade.
Compre de onde estiver no Estoque Online. Produtos Melita com frete grátis. Isso mesmo, nas compras acima de R$40 em produtos Melita, o frete é grátis e você ainda pode optar por retirar na loja. Consulte a disponibilidade de entrega para o seu CEP. Estoque Online, mais praticidade para o seu dia a dia.
Estoque Center, lugar de comprar barato.
A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e ainda contamos com a Esponqueado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
O 99 Carona chegou na região sul. Bora rachar? Agora você pode economizar naqueles trajetos que já faz todos os dias. Pra rachar a gasolina e os custos com seu carro, vai de 99 Carona. Vai pra faculdade com o carro vazio, 99 Carona. Vai pro trabalho sozinho, 99 Carona. Tá pensando em viajar? 99 Carona. Faça parte da comunidade que cresce sem parar. Acesse o app da 99 e comece hoje mesmo. 99 carona. Bora rachar?
Na Semana Farroupilha, a Espaço Luz Energia Solar parabeniza o povo gaúcho que sabe valorizar e honrar suas tradições. Imagine você economizar até 95% da conta da sua energia elétrica, hein? Da sua empresa. Pois é, com a Espaço Luz você pode. Quer saber mais? Acesse o site espaçoluzenergia.com.br e economize já. Energia solar é agro e onde tem agro tem Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
-23 graus a temperatura em Porto Alegre, são 8 horas e 55 minutos. Não chove nesse momento, está muito nublado, pelo menos aqui no bairro Menino Deus. Nossos ouvintes podem mandar informações sobre outros cantos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. E superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Olhando aqui, Passo Fundo e Erechim tem 23 graus, mesma coisa lá em Uruguaiana. Bagé com 19 graus, no litoral norte, Capão da Canoa com 20 graus neste momento. O Gaúcho Atualidade com Seminovos Car House. O seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Fala, Rosane.
Eu não tenho foto de gauchinho e gauchinha vacinados, mas eu tenho o depoimento da Vilma, que eu acho que vale por uma foto de gaúcho e gaúcha vacinada. Posso ler?
Claro.
Ela diz o seguinte: vocês estavam falando da emoção de ver os filhos vacinados. Vai para vocês a minha emoção. Meu filho mais velho e a esposa trabalham na área da saúde e quando vi as fotos das respectivas vacinações, confesso que chorei. Quando meu filho mais novo e a esposa, que são professores, foram vacinados, chorei novamente. Fui a última a ser vacinada, apesar de ter 62 anos, mas não me importei. Já estava muito feliz, pois eles estavam imunizados e para mim, que criei os dois só, já era suficiente. Sei que a mensagem é um pouco longa, mas quis dividir com vocês e com os ouvintes a minha emoção e que com certeza foi a emoção de todos os pais. Beijo pra ti, Vilma, querida. Que amor essa mensagem.
Que amor. O que eu já chorei vendo gente vacinada ou sabendo, agora o novo grupo é tal. Nossa, é realmente, para mim, pelo menos, foi uma emoção ver tanta gente querida ia se aproximando nessa fila de vacinação. E que bom foi acompanhar tudo isso, está sendo ainda. Então, quem tiver a oportunidade, ainda não foi se vacinar, fica aqui o nosso apelo, nosso pedido para que a comunidade, para que a gente saia disso. Na pandemia tem ações individuais e todas elas têm algum impacto coletivo. Então, a vacinação é o bom impacto coletivo que a gente precisa agora. Trânsito, ruas. E aí, senhor Eduardo Paganella, te fizeram cair da cama hoje, Paganella? Bom dia.
bom dia, Andressa. Rosane, Jane, pois é, acordando cedinho para conferir o trânsito, mas tudo bem. Aliás, está bem tranquilo o trânsito aqui na região metropolitana hoje. É, né, feriado, movimentação bem mais baixa do que o habitual para uma segunda-feira. Então o pessoal pegou leve nesta segunda. Tem alerta para içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba às 9h15 da manhã. Já fica o ponto de atenção aí para os motoristas agora. Na região da Freeway, o trânsito está parcialmente bloqueado ainda no quilômetro 66, sentido litoral Porto Alegre, para remoção de um ônibus envolvido em um acidente que ocorreu na noite passada. O ônibus acabou tombando na via, na região de Gravataí. Em Porto Alegre, nenhuma ocorrência em atendimento, nada que gere muito transtorno em termos de acidente, mas tem um bloqueio de trânsito na Nilo Ruschel, próximo à rua Atos Lopes Maisonave, bairro Alto Petrópolis. Um poste de luz acabou pegando fogo e por conta disso tem bloqueio parcial de trânsito para os motoristas nesse ponto. Andressa.
Valeu, obrigada. Eduardo Paganella, hoje cuidando do trânsito nesse horário aqui no feriado de 20 de setembro na Rádio Gaúcha. E as informações do trânsito são com Sabeme, Seguros, Previdência e Serviços Financeiros. Conte com a gente. Sindifisco RS, Auditores Fiscais no combate à crise. Jane, a tua manchete para depois do Notícia na Hora Certa.
Andressa, eu queria falar um pouquinho sobre uma situação que está acontecendo lá na China com a segunda maior incorporadora imobiliária chinesa, Evergrande. A empresa tem uma dívida de 313 bilhões de dólares e o mercado está com medo de que ela anuncie um calote.
Nós voltamos em seguida para explicar melhor essa situação.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Chuva de granizo deixa moradores fora de casa, 25 mil clientes sem luz e Rio Grande do Sul tem previsão de novos temporais hoje. Tarifa da Transurb já está 30 centavos mais cara. Festejos farroupilhas terão cavalgadas e desfiles menores pelo estado neste feriado. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 22 graus. O feriado será de tempo instável no sul, leste, oeste e região central do estado, com previsão de temporais e chance de queda de granizo. As temperaturas nessas regiões deverão ficar amenas. Em Porto Alegre, a máxima será de 26 graus. No noroeste e no norte, o sol e o calor predominam, com máximas que podem chegar aos 35 graus. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Não há nenhum acidente agora em atendimento em Porto Alegre, conforme a EPTC. Tem bloqueio de trânsito na região Danilo Ruschel, na Zona Leste, região do bairro Alto Petrópolis, no cruzamento com a rua Atos Lopes Maisonave. Um poste de luz acabou pegando fogo e o local está isolado. Uma equipe da CE trabalha no ponto para trocar o poste e restabelecer a energia elétrica para os moradores da região. Tem dois içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba previstos para hoje. O primeiro deles começa em seguida, às 9h15 da manhã. Também há um içamento marcado para 1h10 da tarde. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
O Rio Grande do Sul vai receber nesta segunda-feira uma remessa com 196 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca. Durante o final de semana, chegaram ao estado 354 mil doses da Coronavac e 376 mil da Pfizer. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não divulgou como será feita a divisão entre os municípios e os quantitativos destinados para a primeira, segunda ou terceira aplicações. As empresas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta segunda-feira que a sua vacina contra a Covid-19 é segura e induziu uma resposta imune robusta em crianças de 5 a 11 anos. Os dados vêm de testes de fases 2 e 3 que estavam sendo conduzidos de forma simultânea pelas empresas. As crianças dessa faixa etária receberam uma quantidade menor da vacina, duas doses de 10 microgramas administradas com 21 dias de intervalo. Nos adolescentes, a partir dos 12 anos, a dose era de 30 microgramas. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT, às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
Hora certa, família Salton. Vinhos premiados para harmonizar com o inverno.
Agora 9 horas, 3 minutos.
A vinícola mais antiga em atividade e marca de espumantes número 1 no Brasil, Família Salton, conquistou mais de 100 prêmios nos últimos 3 anos. A tradição centenária e a qualidade comprovada por especialistas e consumidores de mais de 30 países reforçam porque a Salton, vinícola gaúcha, é uma referência que conquistou a preferência nacional.
Pensando em vender seu veículo seminovo? Então faça com total segurança e evite dor de cabeça no futuro. A Brenner Veículos compra seu veículo, mesmo financiado. Pagamos à vista e com preço justo. Coletamos com plataforma própria e o veículo é transferido em 24 horas. Brenner Veículos, com loja em Montenegro e Osório. Acesse brennerveículos.com.br e nas redes sociais também. Brenner Veículos, muito mais segurança para você.
A Superaço, com duas unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado, com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis. Destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Quer condições exclusivas para viver no paraíso de Torres? Apenas no mês de setembro você tem uma oportunidade única para adquirir seu lote no Lake Condomínio Resort. Com entrada facilitada e 48 parcelas fixas, aproveite mais de 20 opções de lazer, lotes à beira dos lagos e muito mais na praia mais bonita do Rio Grande do Sul. Obras avançadas. Fale com o corretor pelo WhatsApp 51998086006 e negocie condições exclusivas com a diretoria, somente em setembro.
Você, farmacêutico, quer trabalhar com muito mais liberdade e retorno financeiro? Complete a sua carreira escolhendo com o coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Aqui você entra com o seu conhecimento e nós garantimos a estrutura para fazer do seu negócio uma realidade. O investimento cabe direitinho no seu bolso. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Estoque Economia, estoque qualidade.
Compre de onde estiver no Estoque Online. Produtos Melita com frete grátis. Isso mesmo, nas compras acima de R$40 em produtos Melita, o frete é grátis e você ainda pode optar por retirar na loja. Consulte a disponibilidade de entrega para o seu CEP. Estoque Online, mais praticidade para o seu dia a dia.
Estoque Center, lugar de comprar barato.
Se eu me importo contigo e você se importa comigo, a gente nem precisa se conhecer ou ser amigo. Basta ser humano, ser capaz de imaginar que todo mundo sente o que a gente sente. Alegria, medo, dor, vontade de acertar, eu me coloco no teu lugar. Alguém. E a gente vai mais devagar pra ir mais além. A gente vai mais devagar pra ir mais além.
Quando você se coloca no lugar do outro, o trânsito se torna um lugar melhor para todos. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Nove horas e sete minutos, estamos de volta. Esse é o Gaúcho Atualidade, nesta segunda-feira, 20 de setembro, dia do Gaúcho. O seminovo que você procura está em seminovos, carhouse.com.br. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. E os ouvintes mandando mensagens sobre o tempo pelo estado com chuva, né, Rosane?
Olha, Andressa, tá curioso isso. Acabou de dar uma pancada de granizo aqui em Canoa, segundo o relato de nossos ouvintes. Chove na Praia do Barco, mas tem sol em Imbé. E lá em Pelotas, diz um dos nossos ouvintes, chove há 12 horas sem parar. Aí eu até falei, bom, pelo menos enche a barragem Santa Bárbara, né, que lá no verão fica muito seca. Mas não, a barragem Santa Bárbara já está cheinha, o Cléo também, que é da área, vai nos dizer, não precisaria tanta chuva assim em Pelotas, mas está chovendo. E essas pancadas de granizo que deu ontem e hoje, lá na Serra principalmente, me preocupa muito, porque isso prejudica os pomares, né? A uva, acho que a uva recém está brotando, ainda não tem os cachinhos, mas tem pêssego, tem ameixa, tudo isso acaba prejudicado pela chuva de granizo.
E aí, seu Cléo, com bom dia. Fala mais pertinho, Cléo, tá bem longe teu som.
Ah, sim, é que tá com problema. Além do telhado das casas, que também sofre.
Dá pra gente aumentar um pouquinho, tá muito baixinho o retorno do Cléo.
Oi,
Cléo, e aí? Chuva, granizo, o que mais
chuva,
temos?
Tem granizo hoje, tem chuva hoje, tem granizo também em algumas partes, ou melhor, continua tendo granizo em algumas partes. E todos os prognósticos apontando aí para mais um período de tempo bastante instável sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, fica atento, porque a tendência, lamentavelmente, é de mais pancadas de chuva ainda para o dia de hoje. Tem chuva amanhã, mas sem granizo, e o tempo dá uma boa abertura para a entrada da primavera na quarta-feira, na capital e também no interior, Andressa.
Tá bom, Cléo. Seguimos assim ao longo da semana. A conexão com o Cléo está ruim, mas o recado foi compreendido. Valeu, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo nesta segunda-feira. Chuva segue, Rosane. Esse alerta de granizo para as lavouras segue também aqui no estado do Rio Grande do Sul. 9h10, Giane, explica pra gente essa possibilidade ou medo de calote com essa empresa da China e o que isso tem a ver com a gente, Giane.
Pois é, Andressa, imagina, mais de 300 bilhões de dólares é a dívida de uma empresa só, ou seja, mais do que o PIB de alguns países no mundo. Essa empresa chamada Evergrande é a segunda maior incorporadora da China e ela é conhecida por se endividar muito para financiar suas atividades. Há algumas semanas, o balanço, as informações financeiras da empresa começaram a ligar o sinal de alerta dos investidores e ela veio ao público dizendo que sim, que havia a possibilidade de um calote, de ela dizer que não ia pagar por uma crise de caixa. E essa empresa é tão grande, olha, ela emprega 200 mil pessoas, ela é tão grande que tem especialista achando que pode se transformar num Lehman Brothers, que foi aquele banco que quebrou em 2008 e provocou a crise do subprime nos Estados Unidos. Ela é tão grande que ela tem a capacidade de provocar um movimento que está acontecendo hoje com mais força, que é o minério de ferro, a cotação do minério de ferro despencar no mundo todo. Minério de ferro, que é a principal matéria-prima do aço, que por sua vez é essencial na construção, além, claro, de uma desaceleração da economia chinesa e como isso vai ter um impacto em cascata. O que aconteceu hoje, Andressa e Rosane? Vários credores da empresa começaram a sinalizar que estavam fazendo suas provisões já considerando um calote. E aí isso já provocou uma queda de 11% nas ações em Hong Kong, onde a empresa tem capital aberto, e já está contaminando outros mercados, inclusive aqui no Brasil. O Ibovespa Futuro agora abriu com uma queda de quase 2%, dólar subindo. Essa queda do Ibovespa provavelmente hoje vai ter um impacto muito forte da Vale, que tem seus papéis afetados quando cai o minério de ferro. Claro que minério de ferro em alta, como nós tivemos no último ano, tem um impacto forte nos custos de produção das indústrias, setor automotivo, da construção, exatamente porque ele forma o preço do aço. Mas a gente até gostaria de um recuo, né, saudável, e não por um medo de um calote de uma gigante do setor empresarial chinês.
Aí a explicação, 9h12, por aqui, Rosane, honorários dos procuradores em pauta mais uma vez.
Ah, pois é, esse é um caso que faz tempo já que ele é polêmico, né, porque a Procuradoria-Geral do Estado aqui começou a pagar honorários para os procuradores. O que significa isso? Eles têm um salário fixo e recebem uma quantia nas causas ganhas pelo Estado. Recebem aquilo que seriam os honorários, como os advogados privados têm, eles recebem um acréscimo no salário por isso. Não é o procurador que defendeu a causa. Vai, digamos, para uma espécie de caixinha e divide com todos, porque afinal até quem não estava naquela causa está trabalhando em outras. Isso já existe em outros estados do país, mas aqui foi adotado por uma resolução da Procuradoria-Geral do Estado, a Assembleia contestou, então nós temos uma situação em que isso será discutido amanhã, foi aprovado, foi vetado pelo governador e amanhã será discutido esse veto. E tem uma mobilização na Assembleia para derrubar o veto e impedir esses pagamentos.
São 9h13 lá em Goiás. O destaque deles é um incêndio na Chapada dos Veadeiros, completando uma semana. Sabe quantos campos de futebol, uma área equivalente a quantos campos de futebol já foi queimada? 18 mil campos de futebol. Tem brigadistas, tem bombeiros, tem voluntários tentando atuar para combater novos focos de incêndio. A polícia investigando se os incêndios são criminosos, mas também se enfrenta uma forte seca em todo o centro do país. Chapada dos Veadeiros, uma semana com fogo, com incêndios queimando o equivalente a 18 mil campos de futebol. Uma tristeza, tristeza de acompanhar as imagens lá em Goiás.
E é um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? A Chapada dos Veadeiros, a gente vê as imagens e fica absolutamente chocado. Que é um lugar onde as pessoas fazem trilhas, tem muita coisa bonita por lá, cachoeiras. E está um horror essa queimação. Que tristeza mesmo isso, um patrimônio ambiental do Brasil sendo devastado.
As imagens são horríveis, parece filme, aqueles filmes de horror, né? De fim de mundo quase, com o fogo pegando parte dos hectares que estão ali com floresta, né? Com tantos bens naturais que deviam ser preservados. Bom, o incêndio é na Florestal, aqui no Rio Grande do Sul também, que choca a comunidade, né, Jeane Guerra?
Pois é, né? Uma empresa tem 85 anos, a Florestal, e teve esse incêndio na madrugada de domingo e destruiu o pavilhão central da fábrica em Lajeado, no Vale do Taquari, também um prédio em anexo de 3 andares. A Florestal é muito conhecida pelas balas e pelos pirulitos, mas vocês sabiam que ela é dona também de 2 marcas muito conhecidas de chocolate da Serra Gaúcha. Em 2019 ela comprou a Caracol e um ano antes ela tinha comprado a Planalto. Então é uma empresa bem grande.
Não sabia.
E um tempo atrás ela chegou a ser dona por um período da marca Neugbauer. Depois vendeu, né? Ela comprou, depois vendeu a marca, mas ela tem a dona agora dessas 2 marcas da Serra, bem conhecidas. É uma empresa bem grande, bem representativa. Assim, quando no final de semana eu recebi mensagens do pessoal lá da região, inclusive de empresários de outra, também do segmento de doces, né? A região do Vale Taquari, de Lajeado, é muito conhecida pela sua vocação na indústria de alimentos e bebidas, né? Lá tem várias marcas conhecidas, tem a Docile, tem a Fruc, e o pessoal bastante abalado, assim, bastante impressionado, né? Com a situação, é uma empresa importante. Nós estamos tentando conversar com a direção da Florestal para saber, né? E para acompanhar e ver o impacto disso, ainda não conseguimos, mas isso abalou bastante o pessoal por lá, viu?
Ah, com toda certeza. Bom, são 9h17. Sabe aquele profissional que um dia todo mundo precisa? Hoje nós precisamos falar dele, o contador. O profissional que é essencial na vida das pessoas, dos profissionais, das empresas, pequenas e grandes, privadas e públicas. Enfim, para o desenvolvimento do nosso país. Ser contador é ser essencial para todos. Parabéns aos contadores do Brasil pelo seu dia. 22 de setembro, Dia do Contador, é uma campanha do sistema CFC-CRCS, que é o Conselho Federal e Conselhos Regionais de Contabilidade. Nosso abraço a todos os contadores que têm no dia 22 o seu dia. A gente já começa as homenagens aqui no Gaúcho Atualidade.
Vou mandar um abraço para o Rodrigo, que me salva na hora de fazer o imposto de renda. Sabe que a minha vida se divide entre antes e depois do Rodrigo, porque eu sempre fazia meu imposto. E eu me irritava tanto, tanto, porque eu pago muito. Aí eu ficava tão abalada, e deixava para entregar no último dia também. E aí agora não, abre o prazo, o Rodrigo começa a mandar. Rosane, manda os documentos. Manda, falta isso, falta aquilo. Me salvou, a minha vida é outra. O que faz um contador
na
vida da gente?
O contador salva a nossa vida naquele período ali que precisa mandar documento, já fica todo embananado aqui, contador resolve. Então, feliz dia do contador. Rosane, antes do intervalo, o que aconteceu no encontro do PSDB, quem apoia quem, como é que ficou, hein, Rosane?
Olha, o encontro do PSDB nesse final de semana era o PSDB Mulher, né? 4 mil mulheres e a ex-governadora Ieda Cruz, é presidente do PSDB Mulher, ela declarou apoio a João Dória e criou um certo desconforto. Não é surpresa para ninguém, a gente sempre soube que ela apoiava o Dória. Mas por ser do Rio Grande do Sul, por ter sido governadora, ela não apoiar o governador Eduardo Leite criou um certo desconforto no PSDB. Mas é uma opção pessoal, ela acha que o Dória é mais viável como candidato, fez essa opção, declarou apoio, e nesse fim de semana o que está acontecendo é que os dois, eu digo os dois porque são quatro candidatos, mas o Tasso Gereissati talvez não chegue até o fim, pode ser que ele nem registre a candidatura. Mas neste momento, como pré-candidatos, são quatro: o Eduardo Leite, João Dória, Tasso Gereissati e Arthur Virgílio, que é o ex-prefeito de Manaus. E eles estão buscando o apoio dos diretórios regionais. Então, um conquista um, outro conquista outro. O Leite conseguiu o apoio de Minas, por exemplo, conseguiu o apoio do Paraná, e o Dória conseguiu esse apoio importante das mulheres, porque é um segmento forte no PSDB. E eles estão, o registro das candidaturas é a partir de hoje, e aí nós teremos essa disputa no dia 21 de novembro, se precisar segundo turno é 28 de novembro, mas é quando o PSDB vai escolher quem será o seu candidato.
Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade.
A Car House tem condições exclusivas para você levar para a sua garagem o novo Corolla Cross. Conheça o ciclo Toyota One. Você usa o seu carro para dar uma entrada de 60% do valor do veículo. Tem até 2 anos sem pagar parcelas mensais e uma única parcela residual no final do plano com recompra garantida. Fale com um consultor Car House e confira. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Qualibred é alegria, Qualibred é diferente, vem com todos os nutrientes. Qualibred pro café, pro lanche, no jantar, proteínas, vitaminas e um sabor que é demais. Qualibred, todo dia, leite, fome, bisnaguinha, saúde e equilíbrio pra você e pra família.
Qualibred é a nova linha de pães da Marsala, experimente.
Qualibred.
Ajude você também. Esta é a nova campanha social dos auditores fiscais da Receita Estadual, através do Sindifisco RS, que está movimentando a sociedade gaúcha para ajudar quem mais precisa, neste momento difícil pelo qual estamos passando. Conheça mais informações sobre a campanha aqui em nossos veículos e no site www.sindifisco-rs.org.br. Ajude você também.
A Sabema está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabema. Fale com seu corretor ou acesse sabema.com.br.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Venha fechar negócios de forma presencial e segura na Mercopar. Contamos com diversas atrações, eventos e expositores que unem o melhor da tecnologia. De 5 a 7 de outubro, em Caxias do Sul. Acesse mercopar.com.br e inscreva-se. Mercopar 30 anos. Negócios e inovação com o olhar no futuro.
Horas e 24 minutos, Gaúcho Atualidade, o seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. 23 graus agora na capital gaúcha, Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. Vamos às ruas, vamos às informações sobre os postos de vacinação. São 8 locais abertos hoje aqui em Porto Alegre. Larissa Rosso, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, bom dia a todos os ouvintes. São 8 locais de vacinação, Andressa, como tu falaste, 6 unidades de saúde e outros 2 pontos, que são a Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia, um bom lugar para ir se vacinar hoje, 20 de setembro, né? E também o Centro de Educação Ambiental, no bairro Bom Jesus. Eu estou agora na unidade de saúde Tristeza, que, como os demais locais, tem as 3 doses hoje e as 3 vacinas. Tem Coronavac, tem AstraZeneca e tem Pfizer. Primeira, segunda e terceira dose. Os postos hoje, os demais locais de vacinação, funcionam das 9 da manhã às 5 da tarde. Andressa, eu quero aproveitar para esclarecer uma coisa que eu acabei de ver acontecer aqui na minha frente, uma dúvida muito comum. Uma pessoa que se encaixa na categoria dos imunossuprimidos, que são pessoas com problema no sistema imunológico, problema nas defesas do organismo, pessoas com câncer, por exemplo, ou que passaram por transplante de algum órgão. Essa pessoa estava na dúvida se já podia se vacinar. Os imunossuprimidos podem tomar a terceira dose 28 dias depois da segunda, independentemente do laboratório das 2 doses iniciais. Pode ter tomado qualquer vacina. Depois, 28 dias depois da segunda dose, já está habilitada para tomar a terceira. E também os idosos acima de 70 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Outra coisa curiosa que eu vi aqui, muita gente ainda trazendo uma conta de luz ou algum outro documento para comprovar a residência. Não é mais necessário em Porto Alegre apresentar comprovante de residência, Andressa. Então, só para repetir, hoje vacinação em Porto Alegre, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Casa do Gaúcho do Parque Harmonia, Centro de Educação Ambiental do bairro Bom Jesus, em 6 unidades de saúde: Belém Novo, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Santa Teresa, Tristeza e Vila Ipiranga.
Obrigada, Larissa Rosso, circulando pelos postos, pelos locais de vacinação de Porto Alegre nessa manhã, feriado, vamos se vacinar. A júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida. A vacinação avança pelo Rio Grande do Sul e as medidas das prefeituras, dos empresários também, né, Rosane?
É, nós tivemos nesse fim de semana a notícia, né, de que Nova Petrópolis, a querida Nova Petrópolis, a cidade mais florida do Rio Grande do Sul, adotou o passaporte de vacinação. É uma cidade turística e, claro que isso vai gerar polêmica, né? Já tínhamos também Caxias. Por isso, nós convidamos o presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, para conversar com os ouvintes do Gaúcha Atualidade nesta manhã sobre vacinas e sobre a situação dos municípios de um modo geral. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Rosane, bom dia, Andressa, também Jane. Uma satisfação estar participando do nosso Gaúcha Atualidade, no nosso querido 20 de setembro.
Prefeito, qual é a, existe uma orientação da FAMURS em relação ao passaporte vacinal ou vai depender da decisão de cada prefeitura?
Exatamente, né, Rosane, a todos que estão nos acompanhando, são iniciativas positivas, mas que cabe a cada gestor na sua cidade aí buscar, né, priorizar, fortalecer aquelas iniciativas que acha adequadas para o momento em que o município também passa. Todas as iniciativas que vêm nesse sentido, de proteção à vida, de buscar ampliar a vacinação, nós somos sempre favoráveis, claro que dentro de uma realidade que cada município deve fazer a sua análise. Nós acompanhamos aí a própria questão do programa Ter Vacina, nós buscamos aí fazer um trabalho junto com todo o estado do Rio Grande do Sul também em relação à ampliação da vacinação, e os nossos servidores da saúde têm dado muito exemplo nos municípios, buscando fazer aí um atendimento ágil, organizado, eficaz, como está em vários municípios no dia de hoje ocorrendo vacinação. Enquanto muitos estão descansando, existe aí uma parcela da população trabalhando, se empenhando para que o estado do Rio Grande do Sul continue sendo exemplo para o Brasil em vacinação. E iniciativas como essa, né, do passaporte de vacinação, acho que é importante no sentido de ver a realidade local de cada município, e iniciativas positivas como essa devem se ocorrer de uma forma organizada. E como exemplo também nós podemos falar, né, Rosane, a população que nos escuta, o próprio exemplo da Expo Inter, né, que todos os expositores, aqueles que estavam diretamente dentro do Parque de Exposições, tiveram que fazer o seu teste para confirmar se não estava com o Covid-19, então isso vem num viés de organização, temos que cada vez mais redobrar os cuidados e ter, né, nessas iniciativas de forma organizada aquilo que a nossa necessidade prioriza nos nossos municípios.
Prefeito, tem, além de Nova Petrópolis e Caxias, tem alguma outra cidade que o senhor tenha conhecimento que adotou o passaporte vacinal?
Estavam outros municípios que estavam levantando, mas que vem a voga agora mais é Caxias e Nova Petrópolis, até como comentava, por ser uma cidade turística e também Caxias do Sul por ser um polo regional. Então, nesse sentido, são as que mais nos trouxeram atenção. Mas existem discussões e debates até para quando fosse ocorrer o próprio 20 de setembro em alguns CTGs que se discutiu a possibilidade ou não de ter dança ou não de salão, né? Então, nesse sentido, foram muitos municípios que levantaram essas hipóteses. Mas agora, com certeza, nesse viés, como tem cidades que já estão adotando, virão outras demais em alguns eventos, claro que de uma forma organizada e vendo a necessidade de cada município para aqueles eventos que forem ocorrer.
Pois é, o senhor fala, presidente, em relação à necessidade de cada município, à realidade de cada cidade. Qual realidade é essa que favorece a adoção, a exigência do passaporte?
Exatamente no viés, a questão da vacinação é um ponto importante, mas ela por si só também, ela não tem uma imunização 100%, ela reduz os números dos casos positivos, ela reduz a questão também das internações hospitalares e também dos próprios números de óbitos, mas nós temos que redobrar os cuidados. Então a questão do passaporte lá nos municípios em que tem isso, tem que ser alicerçado e linkado também com a manutenção dos protocolos necessários para que a gente tenha condições aí de monitorar todo o andamento dos nossos municípios. O distanciamento, o uso de máscara, são iniciativas que não se reverteram ainda. Então, nós não podemos entrar num viés de retrocesso. E quando se fala nesse sentido do passaporte de vacinação, traz uma segurança maior para o próprio evento, né? Para o próprio evento, para os próprios organizadores.
Mas, presidente, o senhor falou assim, a realidade do município que leva a tomar uma decisão como Caxias e Nova Petrópolis tomaram. Assim, qual é a realidade desses municípios que se reflete em outros e que levaria à adoção do passaporte pelas discussões que o senhor acompanha entre os municípios?
Principalmente em Nova Petrópolis, nós vamos falar o grande número de turistas que vêm de outras regiões, né? Então, nós temos peculiaridades de cada região, de cada município, que nós temos que entender, e que nem a Rosane falava no início, que pode ser até um tema polêmico por ser uma cidade turística, mas que recebe inúmeras pessoas de outros municípios. Então, cada município tem uma realidade diferente. Vamos olhar lá Maçambará, aqui na fronteira oeste, que tem menos de 5 mil habitantes. Qual é a necessidade? Que evento que vai precisar? Então, tem que ser para cada peculiaridade, para cada região, para cada cidade tem uma realidade diferente no nosso estado. Então, que as pessoas, os prefeitos tenham iniciativas positivas como essa, a gente vê com bom grado, são iniciativas como essa, que buscam proteger a população e que se faça, né, num sentido de conscientização coletiva, porque o que o Estado tem hoje de regramento, os municípios só podem restringir mais, eles não podem flexibilizar. Então, foi adotado a medida dos 3As, que vem para que cada município e região adote suas medidas necessárias de contenção ao coronavírus e que a gente consiga aí fazer um enfrentamento sério e responsável desse momento aí, que agora se avizinha um processo de retomada, mas com cuidado. Saúde pública sempre em primeiro lugar, daí para a gente poder olhar para os demais setores, como o próprio setor de eventos aí, que há mais de um ano sofre com muitas dificuldades, né?
Prefeito, a propósito, recebo lá de Gramado a informação de que a Festa da Colônia, 30ª edição da Festa da Colônia de Gramado, que vai ocorrer de 23 de setembro a 12 de outubro, lá na Expo Gramado, será exigido dos participantes que apresentem a cópia do cartão de vacinação durante o período da festa. Então é um exemplo de caso. Gramado não exige para outros eventos, mas esse é um evento de grande porte, está exigindo a carteirinha de vacinação. Eu queria mudar, prefeito, para o senhor, para falar da vacinação dos adolescentes. Como é que está? Qual é o balanço que o senhor tem em relação aos municípios? Tem vacina para vacinar os adolescentes e para aplicar a terceira dose da Pfizer, no caso, para os idosos que receberam, idosos ou profissionais de saúde, aquelas pessoas que receberam a primeira dose há mais de 6 meses, né, e que têm a idade acima de 60 anos?
Estamos monitorando a vinda dos lotes, a organização junto ao Estado. Nós olhávamos também com grande atenção a questão dos profissionais de saúde e o grupo dos idosos, principalmente, porque alguns surtos, e acompanhando o próprio movimento que se tem em todo o Rio Grande do Sul, surtos em alguns asilos. Então foi nesse sentido, inicialmente, que a gente buscou olhar a questão da terceira dose e os cuidados necessários, e agora também vindo para a questão dos adolescentes e a relação da terceira dose para as demais demandas, acompanhando, né, as disponibilidades que o governo federal vem colocando para a população dentro do próprio PNI, que isso é importante também seguir essa orientação de não sairmos dentro de uma orientação que a própria questão de saúde pública tem organizada, e isso traz um viés para nós redobrarmos a segurança de imunização da população. Quando se imuniza a si, se imuniza priorizando também cuidar da sua família e de uma forma coletiva como sociedade. Nós temos realizado dizendo para os municípios realizarem buscas ativas para aqueles que não realizaram a primeira dose, busca ativa para aqueles que precisam tomar a segunda dose, e principalmente agora fortalecer com a terceira dose é um papel importante, tanto que trabalhamos junto com todos os organizadores da campanha do T-Vacina. Do grupo RBS foi um dos protagonistas desse importante projeto a nível do Estado do Rio Grande do Sul. A minha cidade, São Borja, foi uma das cidades premiadas pelo governo do Estado em vacinação, e isso, toda iniciativa positiva que busca proteger vidas, nós temos que estar monitorando, apoiando, sendo grandes parceiros. São iniciativas como essa que nós temos que condecorar, né, porque quando se fala em vidas, muitas vezes a gente discute outros temas que não são tão importantes, e nós estamos falando daquilo que é essencial, que é a vida do gaúcho, da gaúcha, e que todos nós nos municípios temos equipes que estão afinadas, estão fazendo buscas ativas, estão se organizando, buscando atender com carinho a população, mesmo em dias de feriados, de chuva, estão lá, prontos para fazerem aquilo que é de importante nesse momento, que é nos imunizarmos para a gente conseguir viver em sociedade num momento logo à frente. Então é nesse sentido, Rosane, Giane, Andressa, que nós temos que defender todas as iniciativas, cobrar cada vez mais, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, a questão da vinda de vacinas, para a gente fortalecer esse cinturão que se cria com a imunização, com a vacina dada, e conscientizar as pessoas, que é o mais importante, que mesmo tomando as vacinas, nós não podemos recuar nos cuidados necessários de prevenção, de proteção. E esse exemplo de Gramado aí, da Festa da Colônia, é importante. É a análise pontual dos eventos em cada cidade. Cada prefeito, cada prefeita, cada entidade tem que ter também a sua sensibilidade e a sua responsabilidade de ver se aquilo é necessário nesse momento ou não. E toda iniciativa que venha contento desse viés, pode ter certeza que nós seremos apoiadores. Alguns municípios sendo em todos os eventos, outros vendo a necessidade daqueles que darão, né, um maior movimento. Então é nesse viés que nós temos que estar ao lado e ver que as iniciativas positivas nós temos que estar abraçando e com certeza linkando junto. E sei que o papel que a imprensa realiza é muito importante, porque nós não podemos é recuar em todos aqueles cuidados necessários que nós temos no dia a dia, seja em sociedade, dentro de casa, na escola dos nossos filhos ou no próprio comércio em geral, na circulação como comunidade.
Prefeito, para a gente encerrar, a vacinação dos adolescentes continua, apesar dessa orientação do Ministério da Saúde em contrário?
Alguns municípios sim, né, Rosane? Alguns municípios continuam, não somente a nível de estado, mas a nível nacional. Creio que deve ter, durante essa semana, um novo posicionamento, visto que tem as questões aí do debate que se acirrou nos últimos dias, traz à tona aí um viés até da própria Anvisa e de outros órgãos técnicos nesse sentido. Então, vamos monitorar municípios realizando os grupos de riscos a partir dos 18 anos para cima. Grande parte da população no Rio Grande do Sul já foi vacinada. Eu digo aqui em São Borja que nós passamos de 96% da primeira dose e aproximadamente 70% da segunda dose de vacinação aqui no município de São Borja. Isso nós temos que priorizar aqui no nosso estado. Então, e a questão dos adolescentes é importante, estão em sala de aula, muitos deles estão aí, né, precisando que a gente, quanto mais imunizar a população, mais segurança nós teremos como sociedade. E é nesse viés que nós temos que defender a vacinação, porque vacina boa é vacina no braço, imunizando a si, cuidando dos seus familiares e da sociedade de uma forma como um todo.
Muito obrigada, prefeito Eduardo Bonotto, de São Borja, presidente da FAMURS. Um bom dia e um bom 20 de setembro para o senhor.
Obrigado pelo carinho, Rosane. Um abraço, Andressa, Giane. Dizer que é importante a gente debater temas que são, né, importantes para a sociedade e dizer que sirvam as nossas ações de modelo a toda a terra para esse nosso povo de fibra, de coragem, que está superando essas dificuldades e que nós, como a FAMURS, estamos aqui para defender a todos, principalmente a população que mais precisa. Um grande abraço, bom dia a todos.
Abraço, obrigada, prefeito. 9h40, a Car House tem um seminovo perfeito para você. Carros de várias marcas, cuidadosamente revisados. Confira mais de 150 ofertas lá no site seminovoscarhouse.com.br. Cartões Bradesco, curta o futuro do seu jeito. Rede de Farmácia São João, siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. Arroba Farmácia São João no Instagram e Facebook. Nas Farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Cadastre-se no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Falando em crise hídrica, a parceria Corsan e IFC tem grande foco sustentável e vai reduzir perdas. Corsan, evoluir nos define. E a rede de entidades parceiras da CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas para o seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como contratar as soluções na sua região.
Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio.
Você sabia que o saneamento é muito importante para uma vida melhor? A gente sabe. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, o valor do imóvel sobe quase 17%. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a rede de farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021, grande empresa. Entre todos os segmentos, são mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Temporada de férias o ano inteiro Sesc. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas, hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sescrs.com.br/temporada. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos Livelo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries, sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
O 99 Carona chegou na região sul. Bora rachar? Agora você pode economizar naqueles trajetos que já faz todos os dias. Pra rachar a gasolina e os custos com seu carro, vai de 99 Carona. Vai pra faculdade com um carro vazio, 99 Carona.
Ai, que tudo!
Vai pro trabalho sozinho, 99 Carona. Tá pensando em viajar? 99 Carona. Faça parte da comunidade que cresce sem parar. Acesse o app da 99 e comece hoje mesmo. 99 Carona. Bora rachar?
A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e ainda contamos com a Esponqueado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
Economia, estoque, qualidade.
Compre de onde estiver no estoque online. Produtos Melita com frete grátis. Isso mesmo, nas compras acima de R$40 em produtos Melita, o frete é grátis e você ainda pode optar por retirar na loja. Consulte a disponibilidade de entrega para o seu CEP. Estoque online, mais praticidade para o seu dia a dia.
Estoque Center, lugar de comprar barato.
Nove horas e 45 minutos. A temperatura em Porto Alegre é de 23 graus. Pelotas aqui segue marcando chuva, bem como nossos ouvintes disseram. Há horas chovendo em Pelotas. Santa Rosa, escuta essa, Rosane. 28 graus. A essa hora, 9h45 da manhã.
Meu Deus!
28
graus. É, lá a previsão
graus.
Era hoje passados 30, né? Ia 30 e 34.
Não, vai a 33 de tarde. 33 graus na região noroeste do estado. Olha, a essa hora, 28, já Passo Fundo já tem 25. Passo Fundo que também vai se aproximar dos 30 graus nessa tarde. As temperaturas e a chuvarada também, né, que essa temperatura alta, esse abafamento trazem para o Rio Grande do Sul. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. Superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Nós vamos em seguida falar um pouquinho mais sobre o orgulho dos gaúchos, né? Esse dia 20 de setembro, o churrasco, o chimarrão. Eu ia te perguntar lá no início, Jeane Guerra, a mudança no hábito. Primeiro porque a erva mate também aumentou o preço. E porque as pessoas estão precisando usar a cuia menorzinha, né, Jeane? Te ouvia falar mais cedo sobre isso, por causa do chimarrão solitário ali.
Sabe, Andressa, que eu estava conversando com lojistas sobre isso, né? Lojistas dessa área que vendem produtos típicos, e eles comentaram que eles tiveram, inclusive, que refazer o tipo de encomenda que eles faziam para os fornecedores de cuia, porque os clientes estão procurando a cuia menor, porque estão tomando o chimarrão individual ou só no núcleo familiar, né, em vez daquele chimarrão que é grande, porque, né, era servir uma roda de amigos, uma roda de colegas de trabalho, para não ficar lavado muito rápido, aí usava muita erva. Agora não, agora a cuia é pequenininha. E até o pessoal estava me falando de uma loja que em casa, assim, o pessoal está começando a receber, né, mais os amigos agora, com o avanço da vacinação, enfim. E aí cada núcleo familiar fica com a sua cuia, então a cuia menor. Aí, claro, né, Jair, em tese, gasta menos erva naquela cuia, mas se for fazer mais de uma cuia, aí vai ter que colocar mais erva. Mas sabe que um tempo atrás, alguns anos atrás, a erva teve bem mais cara. Ontem mesmo eu comprei 1 quilo de erva de chimarrão por R$10. E eu me lembro que teve uma época, até fiz várias matérias na época do quilo da erva de chimarrão custando R$15 no mínimo, né? Então, claro que tem ervas para todos os tipos, ervas especiais. E sim, estou falando da erva tradicional, a básica, assim, né? R$10 eu paguei o quilo. E eu acho que isso também vai afetar a caipirinha, viu, Andressa Rosane?
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Então, o hábito da caipirinha é que cada um toma no mesmo copo, né? Vai dar mais também.
Não vai dar mais. Cada um vai ter que ter sua caipirinha. O que pode ser um problema, né? Talvez seja melhor usar um copinho menor, então, pra caipirinha.
Não, faz a caipirinha na jarra, distribui. Mais complicado, mas dá pra ser. Né? Vai ter que ser fazer caipirinha em jarra.
A logística.
É, vou pronta, adorei. Boa. Tá feita a dica aí.
A Rosane rapidamente resolveu o problema da caipirinha.
9h48. Mudanças como essas que a pandemia provocou, elas alteram hábitos de consumo de imediato, né?
Ah, com toda certeza. Tem que ir adaptando, né? Assim como a gente vai adaptando o restante da vida. 9h49, coloca uma trilha bem 20 de setembro pra gente aí, Augusto Silveira. No último intervalo eu escrevi, aí eu vou me meter de pato a ganso aqui e vou ler o seguinte, vou declamar, faz de conta, tá? O seguinte, o Gaúcho Atualidade está ligado nos assuntos desse 20 de setembro. Como sempre, com nossos parceiros, tem Car House, Corsã, Bradesco, CDL e São João. E é claro, o nosso ouvinte ligado na informação. Na Gaúcha... Tem gaúchas, tem Rosane, tem Giane e tem o charmoso gauchão, que é o nosso Pedrão. E aí, Pedro Ernesto Denardim, bom dia.
Eu sou um gauchão meio 171 assim, porque, por exemplo, chimarrão eu não tomo. Tá? Nunca tá, subi em cima de um cavalo. Visto bom baixo, exatamente. É. Agora, eu pensei, inclusive, que tu ias colocar uma música cantada por mim. Eu tô um pouco decepcionado, mas enfim, isso faz parte da minha megalomania.
Ah, é que a gente tem que manter a audiência, né, Pedro? A gente tem que manter os bons índices da atualidade. Esse cuidado.
Isso, tá bom. Mas eu tô muito feliz com o Rio Grande do Sul em relação ao futebol, porque ontem o Inter conseguiu uma vitória importante, sim, dramática, complicada, contra um grande time de futebol que está se apresentando no Campeonato Brasileiro, que é esse Fortaleza. E o Inter, apesar de tudo, ele conseguiu no finalzinho, com o gol do Edenilson, uma vitória que é extremamente importante, que coloca, sim, o Inter como disputante, definitivamente, de uma vaga na Copa Libertadores. Então, antecedendo o 20 de setembro, ou seja, no 19, no Beira-Rio, o Inter fez vitória sobre o Fortaleza. Bom, e aí, à noite, o Grêmio foi ao Maracanã, e lá, a força farroupilha do Grêmio determinou muitas coisas positivas. O Grêmio ganhou do Flamengo por 1-0, poderia ter sido 2, o Borja errou um pênalti, mas foi ele que fez o gol, então tá desculpado, não tem problema nenhum, né? E além disso, o Flamengo não teve uma situação de gol sequer contra o Grêmio. No primeiro tempo teve uma cabeceada que o Chapecó defendeu, e no segundo tempo não tem nenhuma bola do Flamengo chutada em gol. Tamanha foi a eficiência defensiva do Grêmio porto-alegrense, que não deixou o Flamengo jogar, que imobilizou o Flamengo, e deixou o Flamengo assim como que se não tivesse forças para enfrentar o time do Grêmio. Enfim, foi uma atuação praticamente perfeita do time do Grêmio, do ponto de vista defensivo, sim, perfeita. Ofensivamente poderia ter feito um pouco mais, não fez, mas fez o suficiente para garantir a vitória, já que não tomando gol, bom, a situação fica bem melhor. Enfim, este mês Farroupilha, este dia Farroupilha, esta véspera da grande festa dos gaúchos, tem duas vitórias do gaúcho, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
Ô Pedro, ontem eu ouvia o buzinaço dos torcedores, depois que repetiu a tua narração do gol do Borja, viu?
Pois é, mas tem que ser assim, né? É tão expressiva essa vitória. O Grêmio vinha tomando lambadas do Flamengo, tomou 5-0 há dois anos atrás.
Que terceira dose que nada, né?
É,
veio aquela da terceira dose, não veio.
E a segunda dose do Fortaleza, que tinha feito 5-1 no Inter, no jogo de lá, segunda dose foi do Inter, não foi deles. Então, tem nada de segunda nem terceira dose em relação a Inter e a Grêmio, respectivamente. E, claro, a euforia do torcedor está assim, ó. Fazia, sei lá, 10, 12 jogos que o Grêmio não ganhava do Flamengo, eu tenho um pouco de dificuldade nessas estatísticas, e passo tudo isso pro Bertoncello, que é o nosso grande matemático e um guri que tem uma cabeça extraordinária, né? Mas, eu quero te dizer o seguinte, fazia tanto tempo que o Grêmio não ganhava do Flamengo, tava tomando lambada, levou 6-0, um agregado na Copa do Brasil, tava todo mundo debochando do Grêmio, tinha levado 5-0, não chega, né? Chega de Flamengo. Vitória do Grêmio, sim, ela foi de 1-0 apenas, poderia ser de 2, eu disse. Agora, o Flamengo teve tanta inoperância, teve tanta dificuldade diante da muralha. Imagina assim, o muro da Mauá multiplicado por 10 lá pra cima, era isso que o Flamengo tinha que enfrentar. Ele nunca chegou nas águas mansas do Rio Guaíba. Gostaste dessa frase?
Ah, ficou muito boa, Pedro.
Ficou boa, tá bom.
Os ouvintes estão pedindo, Pedro, então vamos cantar, né, Pedro? Tu tem que cantar nessa manhã, não tem jeito, 20 de setembro, é o teu show aqui, vai firme. Ué, ficou tímido?
É cantar ao vivo ou tu vai colocar alguma gravação?
Vamos ver o que o Augusto preparou. The Best of Pedro Ernesto lá no Spotify, né? É isso aí.
Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse. Vamos cantar junto aí.
Uma mala de garupa, uma bomba Jaime desce.
Vamos chamar outro cantor, Pedro, para falar contigo aí. João Luiz Correia está conosco também para trazer mais uma voz, digamos assim, para esse programa. Não, João Luiz Correia.
Esse gaúcho é bom, esse.
Não,
aí
eu quero saber se o Pedro está aprovado ou não. E aí, João Luiz, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. Bom dia, Pedro. Tudo especial, irmão?
Tudo bem, e tu, João?
Tudo, graças a Deus, tudo bem. Tô aqui na cidade de Marau, agora de manhã vamos tomar um cascordiano aqui.
Ô, mas agora, que beleza. Opa. Vocês já cantaram juntos?
O João é frequentador do meu sítio, seguidamente, até leva uma ovelha, ele faz esse desaforo, né? Chega lá com uma ovelha lá pra gente assar. É um desaforo extraordinário, tá? Então a gente canta por lá e tal. Profissionalmente ainda não tive esse prazer, porque o João é um mega cantor, ele não vai querer arriscar o pelo dele de uma coisa dessas, né?
Não, pelo contrário. Não dá pra mim me meter junto com o Pedro, termina meu lado artístico daí.
Não, eu vou agenciar esse negócio aí, vamos ganhar dinheiro, né? Rosane, Giane, a gente fica de empresária desse show.
Quem não canta como eu só pode atuar nos bastidores.
Não, mas Rosane, tu pode fazer assim, ó, o trio atualidade, tá? Tu, a Andressa e a Giane, tá? Vocês fazem ensaio, tá?
Eu já morri de fome, Pedro.
Não vão. Já vou te dar o professor João Luiz Correia, tá? Que é um grande, extraordinário músico, que domina a música como poucos fazem um ensaio, e vocês montam o trio Atualidade. O que é que vocês acham?
Acho que é melhor não.
Não sei, Pedro, talvez tu tenha alguma vaga aí na parte da contabilidade da banda, alguma coisa assim, aí eu posso dar uma ajudada.
Eu dou outra ideia, ó. Elas de figurino, de bailarinas, também para o show, também fica legal.
Aí a Giane vai. Eu e a Rosane ainda não conseguimos um lugar nessa fila aí, mas vamos procurar uma função pra gente, né, Rosane?
Eu sempre digo que eu só me ofereço se for preciso, eu declamo o Buchincho do Jaime Caetano Brown, que eu adoro.
Ué, então vamos lá, Rosane. Vamos lá?
Vamos lá, pode começar.
fiquei tímida agora, diante do João Luiz Correia e do Pedro, quem sou eu, né, pra dizer, mas eu gosto muito
do buchincho. Um trechinho, vai.
Hã? Só um trechinho?
Uhum.
Há um buchincho, certa feita, eu fui chegando de curioso, que o vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita. Baile de gente direita, eu vi de pronto que não era. Na noite de primavera, gaguejava a voz de um tango. E eu sou louco por fandango, que nem pinto por quirera.
Oh. Arrasou, Rosane, muito bom. Muito bom, que espetáculo.
Bom, começamos a descobrir coisas boas na Rádio Gaúcha, né?
Não, vou te dizer, hein? Foi a nossa forma de marcar esse dia do Gaúcho aqui. Olha, saiu melhor do que a encomenda, viu?
Tô morrendo de vergonha.
Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho. Tá muito bom, Rosane. Imagina que eu que fico aí picareteando, aí fico, tenho cara de pau pra encarar. Pô, tá tudo bem.
Bom, João Luiz, a gente chamou aqui pra dar um bom dia pra gauchada também, sempre ligada aqui na Rádio Gaúcha, e pra desejar que seja um baita 20 de setembro pra toda a nossa comunidade, a nossa sociedade gaúcha. Um abração pra ti, viu, João?
Obrigado, um abraço pra vocês, um abraço pro Pedro. Um abraço a todos os gaúchos espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Hoje é um dia muito importante. Você resume tudo que se faz durante o ano no gauchismo nessa data de hoje. E foi muito marcante, principalmente para a nossa classe, que foi o ano depois aí dessa turbulência que tivemos, que pudemos reencontrar as pessoas fisicamente, com cuidados, mas reencontrando e parece que renascendo. De novo, porque é bastante, ficamos um ano e 8 meses assim, longe das pessoas, e está sendo gratificante, acho, para toda a classe, para todo o nosso meio no gauchismo, as pessoas com muita alegria, muita felicidade, num recomeço, né, passo a passo. Então, fico muito agradecido. A Rosane aí não declamou nada mais, nada menos do que Jaime Caetano Brau, que é uma figura também muito marcante dentro da nossa cultura, do nosso gauchismo, né? Então, a gente fica muito feliz aí e agradecemos a oportunidade de poder mandar um abraço aí na Gaúcha para todo mundo.
A gente que agradece. João Luiz Correia conosco, nossa homenagem ao Dia do Gaúcho. Pedro, um beijo para ti, obrigada.
Para vocês também, muito obrigado pelo carinho, que o nosso Rio Grande tenha coisas muito boas, como assim, gente saudável, bastante economia, essas coisas todas que vocês lidam todos os dias e são extremamente importantes para nós. Um beijo em todas, até amanhã.
Beijo, linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Rosane, eu fiquei encantada contigo, viu? Ficou muito bom.
Eu tô morrendo de vergonha, porque obviamente, né, essa não é minha praia. Imagina, eu fiquei pensando aqui na Liliana, que é uma declamadora me ouvindo, ela deve ter ficado chocada. Mas os ouvintes gostaram, os ouvintes entraram nessa vibe. Um beijo pra todo mundo, obrigada pelo carinho.
Bom, e até demais. Amanhã, claro. Até amanhã, Rosane. Até amanhã, Jeane.
Até, Andressa. Rosane, arrepiei. Até amanhã.
Ótimo dia do Gaúcho a todos. Você fica agora com a notícia na hora certa. Depois tem Timeline. Dia do Gaúcho. Nós voltamos amanhã, terça-feira. Tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.